Fundamentos jurídicos do novo sistema monetário. Introdução e definição da moeda, o escudo. A fim de estar o mais próximo possível das necessidades do terreno, optámos por uma moeda composta, o escudo. O escudo é composto por uma parte comercial, uma parte cívica, uma parte espiritual e uma parte administrativa. O ministro a cargo da moeda é responsável pela função de gerir. A parte administrativa, conhecida como GOV, responsável pelo financiamento de todas as funções administrativas do Estado. A coordenação a nível nacional das quatro componentes do escudo. A quantidade de dinheiro escudo que circula no estrangeiro e é atribuída aos visitantes estrangeiros. A negociação do valor do escudo com cada um dos outros Estados de acordo com um processo do tipo diplomático e não de acordo com um valor de mercado, como é atualmente o caso. Acresce que uma moeda não pode ter um valor de mercado porque não é um bem em comércio. A noção de divisa que circula no mercado é uma falsificação do conceito monetário. Uma moeda é fundamentalmente um conceito contabilístico, um meio posto à disposição do grupo para facilitar o seu desenvolvimento, facilitando a troca de bens e serviços, que não são comparáveis entre si. O dinheiro não é um bem de mercado, é um serviço público prestado pelo Estado para melhorar o grupo, para facilitar o seu desenvolvimento. O valor do dinheiro. Uma moeda não tem um valor de mercado, tem um valor social, ligado à qualidade da sociedade e ao seu desenvolvimento. O valor da moeda depende da adequação da sua massa em circulação com as necessidades do terreno, do estado de saúde da nação que alimenta, o que quer dizer a sociedade política numa palavra, o Estado no sentido de formalização jurídica da nação. O valor da moeda depende da qualidade do Estado, tal como definido mais adiante. Isto significa que o valor da moeda depende da qualidade de vida que o Estado permite concretizar. Assim, o renascimento do Estado mediado pelo Restaurar Portugal abandona a fraude de afirmar o comércio como o valor último do Estado. Isto significa que a saúde do Estado já não depende apenas do produto interno bruto e produto nacional bruto, mas também e sobretudo da saúde física e mental dos habitantes e a qualidade do território, da terra, água e ar não poluídos. Assim, as trocas já não são estritamente de natureza comercial, uma vez que os intercâmbios no domínio cívico e espiritual surgem igualmente. Além disso, as trocas que garantem a qualidade do Estado já não são consideradas apenas de um ponto de vista quantitativo, mas são agora analisados de um ponto de vista qualitativo. É também importante compreender que uma moeda viável, ou seja, que cumpre o seu papel de facilitador de trocas de serviços a todos os habitantes do território, não pode basear-se apenas em matérias-primas. Isto por várias razões. As matérias-primas são bens em comércio. Como tal, circulam nos mercados e, por conseguinte, têm um valor de mercado. No entanto, qualquer coisa que circule no mercado é suscetível de ser manipulada para cima ou para baixo por vários meios. Os mercados são fontes de especulação. Contudo, uma moeda que não é um bem no comércio jamais poderá ser objeto de especulação. A especulação permite a terceiros exercer pressão e chantagem sobre o Estado, impedindo assim este último de desempenhar o seu papel. Alguns Estados são naturalmente dotados de certas matérias-primas, enquanto outros são dotados de todas as outras matérias-primas. Escolher algumas matérias-primas em detrimento de outras significa relegar alguns Estados para uma subcategoria, o que é muito insatisfatório e injusto. cada Estado tem o direito natural e inalienável ao seu próprio desenvolvimento, de acordo com a sua realidade no terreno. Sexto de indicadores da qualidade do Estado. Estes indicadores poderiam ser 1. O número de trocas de bens materiais e imateriais, especificando a relação entre os dois tipos de trocas. 2. O número de trocas de serviços consoante se enquadram no grande grupo de interesse comercial ou nos outros dois, o não comercial e o espiritual e moral. 3. A variedade de diferentes bens e serviços comercializados. 4. A percentagem de trocas de bens de primeira necessidade, bens vitais, habitação, alimentação, energia, transporte, etc. A percentagem de necessidades básicas em relação ao número total de trocas. 5. A percentagem de trocas supérfluas de conforto em relação ao número total de trocas. 6. A taxa de consumo de tranquilizantes, drogas, álcool e outras substâncias psicotrópicas em relação ao número de habitantes. Esta taxa é suscetível de baixar a pontuação total do valor do Estado e, portanto, da moeda correspondente. Quanto maior for a sua proporção, menos dinâmica é uma nação. 7. A taxa de poluição ambiental. Solo, subsolo, ar, água, incluindo as águas subterrâneas. Esta taxa é um fator negativo que é suscetível de baixar a qualidade do Estado e, portanto, um fator de depreciação da sua moeda. 9. O controle do número de doenças graves, com ou sem determinantes genéticos, que afetam a população e a idade média de falecimento. A evolução do número de doenças graves deve ser correlacionada com as modalidades de exploração do ambiente e as suas possíveis modificações recentes e mais distantes. 10. O tipo de recursos disponíveis no território. Matérias-primas, ambiente ou criatividade humana. 11. A taxa de alfabetização e cálculo aos 16 anos de idade, que é a saída oficial do sistema de ensino público antes de entrar na formação profissional nos diferentes grupos de interesse. 12. A avaliação qualitativa e quantitativa do nível de instrução terciária, ou seja, após os 16 anos, número de alunos por grupo de interesse e de acordo com os tipos de grupo de interesse e de grande grupo de interesse, número de licenciados por grupo de interesse, variedade de aprendizagens oferecidas, ou seja, estes indicadores de qualidade do Estado validam correlativamente o valor do escudo. É possível adicionar ou subtrair indicadores sob um rigoroso sistema de supervisão. Acrescentaria que estes indicadores devem ser monitorizados com precisão numa base diária, com um relatório mensal oficial, a fim de refletir tão de perto quanto possível a realidade no terreno. Em relação à oferta monetária em circulação, a massa monetária em circulação deve estar sempre correlacionada com as necessidades que provêm do terreno. Assim, são os três grandes grupos de interesse, bem como o ministro responsável pela moeda, que gerem a moeda administrativa, que será responsável pela afetação de dinheiro de acordo com as necessidades que provêm do terreno. A moeda não deve ser escassa, ou seja, deve ser emitida em quantidades suficientes para satisfazer as necessidades. Estas necessidades são respectivamente observadas, lavradas e transmitidas pelos três grandes grupos de interesse, com base em informações dos diversos grupos de interesse, e pelo ministro responsável pela moeda, respeitante ao chamado GOV. A moeda, para se manter credível e, portanto, viável, não deve ser excessivamente abundante, como é hoje, o que significa que deve permanecer sempre correlacionada com as necessidades do terreno. Estas necessidades devem ser monitorizadas com muita minúcia a cada dia, com o cumprimento operacional a ser reajustado todos os meses. Se, no final do mês, um dos tipos de moeda excede as necessidades observadas, o grande grupo de interesse em questão cobra um imposto para destruir a moeda supérflua.